Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Helenice Pedrosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a polêmica reforma da Previdência e também sobre o papel do regime de previdência complementar. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Helenice. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste essa proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal, o que ela vai mudar na prática e como que ela vai afetar a vida do trabalhador?
Bom, Gisele, na verdade é assim. O governo ele sempre alega a existência de um déficit, que a Previdência estaria completamente deficitária, que existiria um rombo enorme, que o brasileiro está envelhecendo, né? Está ficando, a população está ficando idosa, né? Que o número de jovens, a população ativa, vem diminuindo. Então, tendo em vista esses fatores, existe uma necessidade de um ajuste no sistema. Então, ele vem e propõe essa alteração. Só que essa alteração, ela não significa um ajuste, ela significa praticamente a eliminação dos direitos previdenciários da população. Ela dificulta muito. Então, assim, se você me perguntar em que consiste, praticamente a diminuição de vários direitos previdenciários da população, de direitos sociais, e vai muda alguma coisa, afeta a população, afeta e muito.
E doutora Helenice, o governo ele justificou essa reforma alegando um déficit na Previdência Social. E para os nossos ouvintes entenderem melhor esse assunto, dá para a gente dizer que esse déficit realmente existe? Essa reforma, seria necessária uma reforma?
Então, ele alega um déficit, o governo alega esse déficit, só que assim, a própria Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, a ANFIP, que ela é formada por auditores fiscais da Receita Federal, então é um órgão responsável pela fiscalização, controle, né, e arrecadação desse sistema, ela já demonstra que esse déficit na Seguridade Social não existe. Tá? Então, essa justificativa para ter uma alteração e essa reforma tão dura, não existe. Entendo assim, a sociedade ela sempre muda e os direitos previdenciários, direitos sociais, está muito ligada à sociedade. Então, assim, como a sociedade vai mudando, realmente sempre precisa de ajustes, mas não a extinção. Né? Nossa dificuldade, não a eliminação, e até mesmo com a alegação do governo que existe um déficit e que nós estamos com problemas econômicos, e assim, tendo em vista tudo isso, que teria que ter essa reforma, também, eu coloco assim, a curto e longo prazo, médio e longo prazo, na verdade seria um tiro no pé econômico para o Brasil. Né, é muito prejudicial. Então, acho que teria que ser discutido, debatido bem mais isso.
E como é que está agora, atualmente, a tramitação desse projeto da reforma, doutora?
Bom, o que o governo está propondo é uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Se a gente for falar de mudança de lei, é a mudança de lei mais complexa que a gente tem. Então, assim, você apresenta uma proposta de emenda à Constituição e ela, primeiramente, ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aí ela é admitida ou não. Se ela for admitida, imediatamente se constitui uma comissão especial. É nomeado um relator, esse relator vai apresentar um parecer que vai para o plenário, vai ser votado em plenário. em dois turnos. E ele tem que ser aprovado por 3/5 no número de deputados, neste caso.
Uhum.
E depois ela vai, ela caminha para o Senado. Depois do Senado, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai para o plenário duas vezes. Se houver alguma alteração, tem que voltar para a Câmara. Então, assim, e aí ela vai de uma casa para outra até as duas casas aprovarem o mesmo texto. Então, assim, ela é bem, bem complicada. Neste caso, como que a gente teria? No final do ano, ela foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tá? Foi nomeada, foi constituída a comissão especial, foi nomeado o relator. Uhum. E na semana passada, o relator apresentou o parecer dele. Então, agora ela estaria se encaminhando para ser votada no plenário.
Uhum.
Mas, assim, foi apresentado esse texto, já teve alteração, né, o parecer do relator já apresentou algumas alterações. E, assim, a gente não sabe o que vai sair de lá ainda.
Sim.
Então, vai ter muitas alterações ainda, todo esse contexto. É muito longo ainda.
Pode mudar, né?
Pode mudar muita coisa.
Uhum. E, doutora Elinice, ainda para os nossos ouvintes entenderem melhor a respeito desse projeto de reforma, a senhora poderia explicar para a gente como que os nossos ouvintes poderiam calcular quando e com qual valor eles vão se aposentar caso sejam aprovadas essas novas regras?
Então, vamos assim, hoje... Tá?
Uhum.
Hoje nós temos duas aposentadorias. Né? Aposentadoria por idade, né? Com a mulher 60 anos, o homem 65 anos e 15 anos de contribuição. E aposentadoria por tempo de serviço. Então eu tenho 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Não tenho uma idade mínima, tenho aplicação do fator previdenciário, que seria um redutor para quem se aposenta muito jovem,
uhum.
né, para desestimular uma aposentadoria precoce. Mas, assim, também ele já criou uma outra fórmula, que é a fórmula 85 e 95. Assim, se você somando o tempo de contribuição e idade, somando 85 e 95 pontos, você não aplica mais o fator previdenciário.
Uhum,
tá? O projeto, o original, apresentado pelo governo, ele já coloca todo mundo, homem e mulher, não fazendo distinção nenhuma, com 65 anos e 25 anos de contribuição. Ele não apresenta uma regra de transição. Ele apresenta a regra de transição apresentada por ele. Para mim, não é uma regra de transição.
Uhum.
É um corte, é um número cabalístico que ele acordou e simplesmente quem pensou nessa reforma falou assim, bom, 45 anos para mulher, uhum. e 50 para homem. Então, se você se incluía nisso, nessas condições, você estaria na regra de transição.
Sim.
E aí, mais, né? Então, seria essas idades e mais 50%. Então, assim, o projeto agora, o parecer do relator, ele já tem uma melhora, pequena, mas já tem uma melhora.
Uhum.
Então, assim, ele voltou a fazer distinção. Então, a mulher seria 62 anos, o homem seria 65 anos, tá? E mais 25 anos de contribuição. E aí, ele apresenta realmente uma regra de transição. Então, assim, a partir do momento que essa PEC, emenda constitucional, for aprovada, então se aplicaria 53 anos para a mulher e 55 para o homem, a idade mínima.
Uhum.
Então, depois de 3 anos, vamos supor que seja aprovada ainda em 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2020, aumentaria 1 ano. Então, de 55 vai para 56 homem. E de 53 anos mulher, vai para 54, a idade mínima.
Uhum.
E depois de 2 em 2 anos, vai se aumentando 1 ano. Então, assim, 2021 não alteraria, 2022, então de 56 passa para 57, e de 54 passa para 55, no caso das mulheres, a idade mínima.
Uhum.
E assim vai aumentando progressivamente até 2036, onde para a mulher vai atingir a idade mínima prevista na PEC, seria 62 anos, e 2038 atingiria a idade mínima para o homem de 65 anos.
Uhum. E doutora Elinice, o que a senhora poderia dizer para os nossos ouvintes a respeito dessa tentativa de unificação do tempo de aposentadoria entre os homens e as mulheres? Isso é uma ideia interessante? Isso seria benéfico para a sociedade ou só para o governo?
Na verdade, assim, seria injusto e quem pagaria muito mais, assim, quem sofreria muito mais com isso seria a mulher. Na verdade, essa regra, essa diminuição que sempre existe, ela é compensatória. Assim, todo mundo fala, a mulher tem a tripla jornada. Só que não só isso. Principalmente, acontece o seguinte, no caso, principalmente na nossa sociedade, a mulher, ela fica responsável pela criação dos filhos. Então, assim,
sim,
o tempo dela também, o emprego dela, a vida profissional dela é deixado mais de lado. E realmente também a duração do contrato de trabalho dela é mais frágil. Então, assim, para ela atingir, ela acaba sempre retardando. Ela acaba atrasando. Então, também tem este lado compensatório. Então, por isso que, na verdade, quando a mulher tem um filho, ela já tem um atraso ali do tempo de contribuição. Então, seria mais por esse sentido. Então, eu não vejo como viável não existir essa compensação.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Helenice Pedrosa. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a reforma da Previdência e também nós vamos conversar hoje sobre o papel do regime de Previdência complementar. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar, ou pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, também queria perguntar para a senhora, pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes se essa reforma muda as aposentadorias especiais, como as de professores, policiais militares, militares e bombeiros. Como é que fica daí essa situação específica nessas carreiras?
Então, altera sim. A aposentadoria especial hoje, a gente tem aposentadoria especial para as pessoas que trabalham expostas a riscos, tanto à saúde como à integridade física dela. Então, a pessoa que trabalha nessas condições especiais, você aposentaria com 15, 20 ou 25 anos. Você não tem uma idade mínima e você também não tem um fator previdenciário incidindo no cálculo do seu benefício. O projeto de lei apresentado, ele simplesmente, a atividade especial, teria uma idade mínima de 55 anos, tá? 5 anos a menos de tempo de contribuição. E assim, e foi tirado o risco, o fator risco, a integridade do risco. Foi tirado. Agora, o relatório, o que ele apresenta? Ele vai mais ou menos na mesma direção do projeto, com algumas modificações. Então, há uma redução de idade e tempo de contribuição que poderia chegar até 10 anos. Então, poderia chegar até 10 anos. Como que vai ser feita essa redução? Vai depender de uma lei. Pelo relatório agora, vai depender de uma lei. Então, enquanto não tiver essa lei, não for editada essa lei, vai continuar nos moldes de hoje, como que está hoje. Continua também tirando o risco da integridade, né? A cobertura da integridade física. Sim. Fica só com o risco da saúde mesmo. Então, os policiais civis, eu estou falando no caso dos policiais civis mesmo, então policial federal, rodoviário federal e o policial civil mesmo, ele tem uma redução na idade, né, 10 anos, então seria 55 homens, 53 mulheres, e também ele vai ter uma redução do tempo de contribuição. Tá? O policial militar em si, ele ficou fora. Ele não ficou fora desse projeto. Sim. Vai vir uma lei específica. O policial militar, ele é comparado mais ou menos com as Forças Armadas. Então, vai ter uma lei específica, no caso, as Forças Armadas. No caso, seria uma lei que vai vir específica depois, expedido pela União, né? E do policial militar vai ser feita pelo Estado.
E doutora, aqui, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes como outros benefícios que também vão ser afetados com essa reforma? O que é importante?
Vamos supor, tem mais algumas aposentadorias, que nem a aposentadoria do professor. A aposentadoria do professor também houve alteração. Então, assim, você não ter uma idade mínima hoje em dia, seria 25 anos de tempo de contribuição para a mulher e 30 para o homem. Né? E você também acaba aplicando ainda o fator previdenciário no cálculo do benefício. A PEC, ela tirava a aposentadoria especial do professor. Então, ficava 65 anos indistintamente para homem ou mulher e 25 anos de contribuição. Agora, com o relatório, ele coloca, ele faz uma redução da idade, 65 para 60, uhum, e continua os 25 anos de contribuição. Né? E mais assim, aí você tem a regra de transição, que você reduz a mulher partiria de uma idade mínima de 48 anos, né? E o homem de 50, 25 anos de contribuição, mais 30% do pedágio.
Uhum.
Então, você tem essas alterações. Você tem outras alterações, aposentadoria por invalidez, você também tem a pensão por morte, uhum, tem outros benefícios também que estão sendo alterados, que nem a pensão por morte, hoje em dia ela é 100%, né? E você não tem uma cota, né? Ela é dividida igualmente para o número de dependentes. E se um dependente perder a qualidade de segurado, refaz, vamos supor, a conta e divide pelos novos números de dependentes. Sim. Hoje em dia não, então vai ter uma cota, né? Vai ser 50% e mais 10% para cada dependente. Se o dependente perder a qualidade, vamos supor, de dependente, né, uhum, dele, essa cota se extingue. Uhum. Né? E ele, o projeto original também, tipo, ele proibiu a acumulação da aposentadoria para mais a pensão. Agora, o projeto relator já permite essa acumulação, mas até o teto de 2 salários mínimos.
Uhum.
Então, na verdade, assim, vai ter que ser uma aposentadoria de 1 salário mínimo mais uma pensão de 1 salário mínimo.
Dá para a gente ver que algumas coisas estão sendo flexibilizadas um pouquinho,
Uhum. O projeto de lei também, ele desvinculava e falava que a pensão por morte poderia ser inferior ao salário mínimo. E já o relatório, né, já fala que não. Ela já vincula novamente ao salário mínimo.
Uhum. Doutora, para a gente finalizar essa questão da reforma, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é a sua avaliação dessa proposta de reforma da Previdência?
Na verdade, para mim, a minha avaliação é um movimento que está vindo, não é um movimento Brasil, né? Uhum. Ocorrendo especificamente no Brasil. Ele é um movimento mundial. A gente está acabando com os direitos sociais, a gente está vendo que os direitos sociais do mundo estão tendo uma crise, estão enfrentando uma crise. O interesse, né, na verdade, neste caso, seria para um liberalismo econômico, onde tem as grandes, uhum, empresas, tem o interesse nessa parte. Então, assim, o retrocesso é um retrocesso mesmo. Agora, a gente não tem muita gordura social para cortar. Então, assim, o que está vindo, eu acho muito duro. É um golpe muito duro.
Uhum. Doutora, e diante de todo esse cenário, qual que é o papel da previdência privada? O que a gente pode destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Na verdade, assim, a previdência em si, o regime geral ligado ao Estado, ela teria a obrigação de ela, pelo menos, garantir um mínimo.
Uhum.
Né? Assim, para você manter, mais ou menos, o seu padrão de vida na atividade, a importância da previdência privada, nesse sentido, ela tem a função social de manter o teu nível de vida quando você está na atividade. Então, ela seria uma complementação dessa renda, uhum, mínima básica. Então, a importância está nisso. Se você quiser continuar mantendo o padrão, né, de vida econômico, quando você está na atividade, você tem que fazer uma previdência complementar.
Uhum. E, doutora, explica um pouquinho para a gente, por gentileza, quais são os tipos de previdência privada que a gente tem aqui no Brasil. Se a senhora puder falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes de cada uma delas.
Você tem dois tipos. Você tem a entidade fechada e a entidade aberta de previdência. Uhum. Aqui eu considero, né, eu falo dois tipos, porque é o que está na lei.
Uhum.
Né? Então, assim, a entidade fechada, ela é exclusiva, o acesso dela é exclusivo para um empregado de uma determinada empresa ou por uma categoria de classe. Vamos supor, no caso dos advogados, nós temos a OAB Prev. Tá? E ela sem fins lucrativos. Então, tudo que é vertido para o plano, né, a entidade fechada, isso vai refletir e vai ser constituído uma poupança para você. E aí você tem as entidades abertas, que são bancos e seguradoras. E aí, a entidade aberta, todo mundo tem acesso.
Uhum.
Né? E ela tem fins lucrativos. Só que ela é muito custosa. Então, assim, e muitas vezes o custo dela é tão alto que para mim ela perde a característica de uma entidade, uma previdência complementar. Então, se você me perguntar, nós temos uma previdência complementar. Previdência complementar mesmo, a complementação seria na fechada.
Uhum.
A aberta não é previdência. Você pode fazer qualquer outro investimento que pode ser bem mais lucrativo do que você investir numa previdência aberta.
Uhum. E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que é importante atualmente contratar um regime de previdência privada e por quê?
É muito importante você contratar, porque você está vendo que o regime geral vinculado com o Estado tem diminuído. Né? Então, assim, a previdência, se for para contratar, e eu aconselho contratar uma previdência de regime fechado.
Uhum.
Por vários motivos. Além do que, ela não tem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro investido é para a constituição da tua reserva. E, principalmente, porque assim, nós temos três contratos. Eu costumo falar que a gente tem três contratos previdenciários.
Uhum.
O contrato previdenciário do regime estatal. Né? Eu posso pegar do regime próprio ou regime do INSS. Para mim, esse... hoje em dia, como ele está, ele não é legítimo. Eu falo que ele não é legítimo até por quê? Porque você só paga. Mas assim, perde uma legitimidade um contrato desse a partir de um momento que uma das partes, que é o cidadão, está tendo que entidades que representam o cidadão, está tendo que entrar com ação do governo falando assim, existe déficit ou não existe déficit? Eu só estou pagando. Né? É obscuro esse contrato. O que, que tem lá e qual que vai ser o meu direito? É obscuro, tipo assim, o Estado vai acabar dando quanto ele quer. Então, tem um problema, né? Como é investido, como é gasto esse dinheiro, eu não tenho acesso. Então, para mim, assim, eu tenho um contrato com a Previdência, as entidades fechadas. Para mim, ela é o único contrato previdenciário legítimo que existe no país. Até mesmo porque, neste contrato, o participante assistido faz parte... E ele participa da gestão no plano.
Uhum.
Então, assim, o que nos falta é a educação previdenciária. Então, assim, porque muitas vezes quem participa desses planos acaba elegendo o seu representante, o seu colega, mas não fiscaliza, não pergunta para ele o que está tá se passando. Então, nos falta essa educação. Mas, assim, é o único contrato que me dá o direito de chegar numa
saber
gestão
o que tá
e falar.
Né?
E exigir a transparência. Uhum. Na verdade, nos falta essa parte. Mas o contrato está ali, existe. É o mais transparente.
Uhum.
Né? E outro contrato também que vai faltar legitimidade é com a entidade aberta. Porque, assim, eu entrego meu dinheiro para o banco. Mas eu jamais vou chegar numa assembleia de acionistas do banco e falar onde é que você investiu meu dinheiro. Você não tem acesso também às informações. Ele acaba ficando tão obscuro quanto o contrato com o regime geral, com o regime estatal.
Uhum.
Né? Então, assim, o legítimo mesmo, eu acho, por isso eu falo, a importância, se for contratar, procure uma entidade fechada.
E o que é importante para os ouvintes eles analisarem antes de contratar uma previdência privada, doutora? O que é importante se atentar?
Principalmente, você tem várias taxas ali, são duas taxas que você tem que ver. É taxa de carregamento e taxa de administração. Então, essas taxas parecem, não é nada, mas dá uma diferença enorme no final. Né? Também, a outra coisa que você tem que verificar e ter bem claro quando você está contratando uma entidade fechada de previdência complementar é a parte tributária, né? Eu vou escolher um regime progressivo, regressivo.
Uhum.
Então, assim, se for regressivo, no final acaba tendo, eu pago 10% de imposto. Né?
Sim.
Mas o progressivo Não, eu vou continuar caindo na tabela do imposto de renda. Mas, assim, também se eu não cumprir o tempo mínimo no regressivo, eu praticamente logo no início e tiver que fazer um resgate, eu tenho praticamente um confisco, né? Porque eu chego a pagar 35% de imposto. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de ser contratado. A pessoa tem que ver realmente o que, que ela quer, como que ela quer, para poder contratar realmente.
Doutora Helenice, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto e falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área tão complexa que é o direito previdenciário.
Olha, na verdade, o desafio que eu coloco assim, para mim, o principal é essa mudança, essa reforma. Para mim, ela vem agradar bancos, né? Até mesmo porque o que acontece? Como que eu vejo as coisas? O servidor público, ele agora tem a previdência complementar. A previdência complementar dele, inicialmente, era uma entidade fechada. Agora, o projeto, até o relator coloca, pode ser uma entidade aberta. Então, já vai começando a jogar para os bancos. O governo também acaba de extinguir as entidades, pretende extinguir com as entidades fechadas. Como? A partir do momento do conceito, quando você parte do conceito de uma entidade fechada, que ela é exclusivamente para empregados de uma empresa. A partir do momento que você coloca agora uma reforma trabalhista, onde você terceiriza, você não tem mais o vínculo empregatício. Então, pode haver a retirada dos patrocínios disso e jogar todo mundo para banco. E aí que não é a vantagem, não é o interesse. Tanto é assim que não chega no Brasil, chega muito pouco, que é tão caro esse sistema que muitas vezes é inviável. E numa região da América do Sul, ela é inviável, que o Chile privatizou. Só que o Chile está com uma briga também, porque as pessoas não conseguem e está tendo que estatizar de novo o sistema.
Sim.
E isso não chega sem essas informações para a gente. Então, não vale a pena esse sistema. Então, o Brasil está na contramão do que já está acontecendo com os países vizinhos nossos.
Infelizmente.
Então, assim, e qual seria o desafio? O desafio é o advogado ampliar mais o conhecimento, principalmente, eu acho, na parte da previdência privada, e sair um pouco só do regime próprio ou do regime geral de benefícios.
Doutora Helenice, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço imensamente o convite e me coloco à disposição para qualquer outra vez.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!